Fecha os olhos. Respira fundo. Estás a ouvir isto? Este zumbido, esta pulsação no fundo do silêncio. Às vezes a música não vem apenas do que se toca, mas do que se esconde no intervalo entre as notas. Do outro lado desse portal, há um mundo que não segue as regras do nosso. Aqui os sons transformam-se em imagens, as melodias em caminhos, e um acorde pode mudar a realidade. Há músicas que não nos transportam apenas para outro lugar, mas que abrem portais, tal como esta de Angelo Badalamenti, Mysteries of Love, com uma musicalidade quase hipnótica.
Thank you.
atravessamos esses portais. De universos paralelos a cidades imaginárias, vamos explorar os sons que desafiam a lógica e criam paisagens onde o impossível acontece. Are we in heaven or Las Vegas? Perguntam os Cocteau Twins. Todos nós nos lembramos do primeiro filme de Lynch que vimos. Mesmo que não tenhamos conseguido entender ou perceber do que se tratava, com certeza nos lembramos como o filme nos fez sentir. O lado sombrio, a par com o surrealismo e o caos, podiam ser fatores de repulsa, que nos fariam querer afastar. Mas não. Antes, pelo contrário, atraíam-nos ainda mais e deixavam-nos colados ao ecrã sem conseguir desviar o olhar. Poucos artistas conseguiram interligar o mundo visual com o sonoro como ele. Para David Lynch, a música não era apenas um pano de fundo para as suas histórias, mas antes a chave para desvendar o que está por trás da cortina. O que está escondido entre as sombras e as luzes de um palco vermelho ou no silêncio de uma estrada deserta à noite. Hoje vamos atravessar esse portal de mãos dadas com ele. Lynch não era apenas realizador. Ele era um sonoplasta visionário. As suas produções musicais incluem 3 álbuns de estúdio: Crazy Clown Time, de 2011, The Big Dream, de 2013 e The Air Is On Fire de 2014, e uma série de álbuns de bandas sonoras e colaborações. Os seus álbuns sempre beberam de uma enorme originalidade, do experimentalismo e da sonoplastia, acrescidos do seu toque surreal e das camadas em cima de camadas que ele vai colocando para criar o ambiente perfeito. The Air Is On Fire, por exemplo, consiste apenas de músicas de fundo criadas para uma exposição que ele fez em Paris em 2007, o que lhe permitiu usar e abusar dos efeitos sonoros, e por isso é que lhe chamou de paisagens interativas. Aliás, foram essas mesmas atmosferas sonoras que usei na introdução deste programa, com um ligeiro twist meu. Agora, fecha os olhos e pensa numa memória. Algum momento que te pareça distante, quase irreal, e neste momento presente, ouve essa música. O que tu vês? A música é uma máquina do tempo, um espelho distorcido, um portal. Vamos ouvir agora um remix que David Lynch fez de Agnes Obel e depois uma colaboração que fez com Licky Lee para a canção I'm Waiting Here do álbum Big Dream.
To the dark moon. I burned a lot of bridges. Some castles were made of sand. Only then.
Para conseguir materializar na música exatamente o que tinha imaginado, Lynch sentava-se ao lado dos artistas que escolhia. Ele explicava minuciosamente as paisagens que queria retratar com a música, percorrendo as expressões faciais, o sentimento envolvido e o que ele queria despertar no espectador. Toda a ação contava e a música estava lá para ajudar a enquadrar a sua obra e a expressar a sua visão genial. Criava o desconforto para que ele servisse de ponto de partida para a ideia que queria passar, como no caso do single Go de Moby, que levou à sua ascensão, centrado no tema de Laura Palmer de Twin Peaks. Os seus mundos surreais e oníricos deixaram uma marca inegável na música eletrónica, no design de som e na composição experimental, inspirando artistas como Flying Lotus, Moby, Burial, Nine Inch Nails, Chromatics, Goldfrapp, Aphex Twin, Daniel Avery, entre muitos, muitos outros. A dedicação inabalável de Lynch à arte, em todas as suas formas, atravessou frequentemente o mundo da música eletrónica, desde o sintetizador otimista do seu single de estreia até colaborações distantes com Flying Lotus e Krista Bell, com quem lançou vários projetos musicais no passado. Mas não foi apenas a música eletrónica que ele influenciou, também a subcultura dos passos de dança que ele gostava de frequentar. Em 2011 foi convidado a desenhar o Clube Silêncio em Paris, porque ninguém melhor que David Lynch para perceber o potencial da mistura do psicodelismo e da surdidez que permeia os melhores passos de vida noturna. Inspirou-se, claro, no espaço com o mesmo nome que idealizou para o filme Mulholland Drive. Cortinas vermelhas, corredores adornados com folha dourada, com uma luz suave a inundar as salas serpenteantes. um espaço para cada um usufruir e viver do seu ponto de vista individual, fosse ele qual fosse. Era assim que gostava que os seus projetos impactassem os outros, deixando que cada um retirasse deles aquilo que para ele fazia sentido. Não havia uma resposta óbvia. E sobre o Clube Silêncio, confessou numa entrevista que sentiu que, de certa forma, ele próprio se tinha imortalizado ali, a si e a algumas das suas personagens, e até à sua música. Era de tal forma um aficionado deste género, não que fosse o único da sua preferência, sem dúvida, que chegou a fazer alguns remixes de músicas, como o de Fuel to Fire de Agnes Obel, que escutámos no princípio do programa. Mas para prosseguir a linha do Clube Silêncio de Paris, avançamos com Shot in the Back of the Head de Moby, depois Nine Inch Nails com Comeback Haunted, com ambos colaborou dentro e fora do ecrã. E depois Fatboy Slim com Weapon of Choice, onde usa um pedacinho do filme Dune de 1984.
Thank you. And picked up the receiver. "Hello," he said, a little out of breath. Tommy's father was downstairs in the basement wood shop cutting a piece of clear pine on the table saw. The sound of the saw was screechingly loud, and a big plume of agitated sawdust was forming in the air. Tommy's mother was outside on the front lawn tending to a small flower garden. She was visibly upset about her flower's condition. She was observing a black film on the stems and leaves, then trying to wipe this black substance away while running hose water on it. But it was too greasy and the water wasn't washing it away. The front door opened and Tommy appeared behind his mother. "Mom, there's a phone call for you." Tommy's mom stood up and turned, the garden hose in her right hand shooting water. "Who is it?" she asked. "I don't know. It's a man. He said you would know what it's about." Tommy's mom stood frozen for a moment, and Tommy saw lines of worry racing across her face. Something else scrambled into Tommy's awareness. He saw that the sky was noticeably darker than usual, and he saw a huge red-orange glow moving on the horizon. Just then, a man appeared running frantically in the street. The man yelling, "Fire is coming! Fire is coming! Fire is coming! Fire is coming!"
Fire is Coming, dos Flying Lotus, onde podemos ouvir David Lynch a narrar toda a ação da famosa Sala Vermelha de Twin Peaks. Ele era, de facto, um apaixonado pela criatividade. Adorava o processo criativo, por mais pequeno que o projeto pudesse ser. Desde pequeno, passava a vida a desenhar, mas a mãe não lhe comprava livros de colorir. Um dia, sentado na relva de casa da sua namorada, vê passar um rapaz que não conhecia e começa a conversar com ele, para depois descobrir que o seu pai era pintor. Pintor, pensou ele, de casas só pode. Mas o rapaz respondeu que não, que era um pintor de belas artes. E a partir desse momento, ele que estava inscrito na área de ciências da escola, mudou para artes e mudou o rumo da sua vida para sempre. Mas a história continua. Uma noite estava no estúdio da escola e pintou um jardim sombrio com algumas folhas verdes a esgueirarem-se. E ao olhar para a tela, começou a ouvir o vento e depois começou a ver o verde a mexer-se e disse: "Ah, uma pintura em movimento!" Essa imagem em movimento impeliu-o a recriar essa sensação, primeiro através da animação, depois através dos filmes. Para ele, um filme não era apenas uma história, era um quadro, uma música, um sonho, tudo em simultâneo. Ele não fazia apenas filmes, criava mundos. E nesses mundos, o subconsciente era rei. Sempre a olhar para além da superfície, para além da ilusão, para além da cortina, e levava-nos sempre com ele nas suas aventuras. Os mistérios nos seus filmes não eram apenas os mistérios que os seus personagens tentavam resolver. Eram mistérios que ele próprio estava a tentar desvendar. Por que é que as pessoas têm medo umas das outras? Por que é que odiamos? Por que nos magoamos uns aos outros? Por que mentimos? Porque matamos. E ele não se sentia intimidado com os temas mais obscuros, porque esses temas também não se intimidam connosco. Antes, pelo contrário, eles estão o tempo todo à nossa volta, só que muitas vezes escolhemos não os ver, apesar de estarem mesmo ali, ao virar da esquina. Para nos falar dessas sombras e porque teve o prazer de privar com David Lynch, apresento-vos Shadows dos Chromatics, banda de Johnny Jewel, que participou ativamente na banda sonora de Twin Peaks, seguido de Exhumed de Zola Jesus, misturando a música eletrónica e o experimentalismo, e o famoso tema do filme Blue Velvet, In Dreams, de Roy Orbison, que nos mostra como Lynch até conseguia distorcer uma música aparentemente clássica para que ela nos causasse uma sensação de estranheza e nos deixasse completamente tensos. Vamos ouvir.
Take me down with you for the last time. A clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust and to whisper, "Go to sleep, everything is all right." I close my eyes, then I drift away. Softly say,
As ideias eram para David Lynch a melhor coisa que podia acontecer a alguém. Mas dizia, ninguém cria uma ideia. Elas apanham-se como um peixe no mar.
We don't do anything without an idea. So they're beautiful gifts. And I always say, you desiring an idea is like a bait on a hook.
Yeah.
It can pull them in. And if you catch an idea that you love, that's a beautiful, beautiful day.
Quando se apanha uma ideia, ela funciona como uma semente para qualquer coisa, que na nossa mente é vista e sentida de determinada maneira e depois explode e pode ser expressa em qualquer meio. Um filme, um quadro, um móvel. E se formos fiéis à ideia original, passado uns anos, mesmo depois de a concretizar, até podemos obter mais dessa ideia. Por detrás de todo o mistério e da confusão do trabalho de David Lynch, há também algo bastante pessoal. Um coração a bater e uma alma gentil. Mesmo nas salas mais sombrias, conseguimos sentir esse espírito transcendental a lembrar-nos que estamos todos interligados. Lynch não era só um detetive a tentar desvendar os enigmas da vida. Ele também nos estava a dizer que todos nós estamos nessa busca. A flutuar numa pedra gigante, num universo infinito, a tentar descobrir o porquê. Qual é o propósito disto tudo? Quem é que está mesmo a manobrar tudo isto?
We don't know where we were before we were born. We don't know for sure where we're going after. We don't know why we're here. We don't know much about anything.
E na busca por esses mistérios da vida, ele começa a estudar a consciência transcendental com o seu guru Maharishi, querendo expandir a sua consciência individual para chegar à consciência pura coletiva e ao potencial máximo de cada ser humano. David Lynch era alguém que aceitava a sua condição humana, mas não apenas o lado luminoso dela. Sabia que para mergulhar no seu potencial tinha que se virar para dentro e começar essa jornada, como tantos de nós. E era nessa dicotomia que ele nos estava sempre a colocar, para nos desafiar, atravesso ou não para o outro lado do espelho.
When she asked you, when he was who, and questioned she
Thank you.
próprio David Lynch com Krista Bell, ouvimos The Answers to the Questions do álbum lançado no ano passado, Cellophane Memories, e The Burial, Archangel, incluído no álbum Untrue, altamente influenciado por Lynch, que acabou por ser um dos mais aclamados álbuns do mundo da música eletrónica. Imagina que encontras uma cassete sem nome, sem nenhuma identificação, apenas um símbolo estranho rabiscado à mão. Pões a tocar e no início só ouves estática. Mas de repente, algo emerge. Uma melodia fantasmagórica, como se viesse de um sonho esquecido. Ao ouvir esta melodia, tudo muda. O ambiente à tua volta dissolve-se. O espaço que ocupas já não é o mesmo. Sentes a textura do ar a mudar, como se estivesse imerso num filme de David Lynch. Estás numa cidade cheia de luzes fluorescentes e intermitentes, mas a luz não ilumina, ela esconde. Os prédios parecem sussurrar. Metes-te por uma rua vazia e sentes que alguém te está a observar. Cada som vai te empurrando cada vez mais para o fundo. Cada acorde é um portal. E no fundo desse labirinto sonoro, percebes que a música não é apenas algo que ouvimos. É algo que atravessamos. Os portais estão ao nosso redor, nos sons que ignoramos, nas melodias que nos assombram, no silêncio que fala mais do que as palavras. Às 9 da noite, segunda-feira, em esradio.pt, aventura-te comigo num novo portal e vem ver o que existe do outro lado do espelho. Hoje, atravessámos um deles. Amanhã, para onde iremos? Through the Looking Glass.
Um programa de Joana Frade.